Cascavel recebe a partir desta sexta-feira uma programação que vai reunir diferentes vozes, culturas e gerações. É o Chorus Fest 2026, será realizado até domingo com apresentações gratuitas, oficinas, diversas atividades, reunindo os grupos nacionais e internacionais. E a programação vai ocupar diferentes espaços da cidade, pretendendo também aproximar o canto coral da comunidade. Para falar sobre a programação e a importância desse encontro para a cultura de Cascavel e da região, eu converso nesse momento com Jefferson Fell, maestro e coordenador artístico do Chorus Fest. Jefferson, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, o espaço para poder falar um pouquinho sobre cultura e propagar, então, as experiências do canto coral.
Bom, o Chorus Fest começa então nesta sexta-feira. O que o público pode esperar desta edição, Jefferson? Qual é a proposta principal do festival?
A proposta número um é a gente democratizar o acesso da cultura do canto coral. A cultura do canto, ele já é milenar, é uma das primeiras comunicações do ser humano. E ainda, muitas vezes, tem pessoas que não conhecem. Antigamente, a gente só ouvia falar de canto coral nas igrejas. Hoje, é uma ferramenta utilizada em escolas, universidades, empresas. Então, a gente observa, eu fiz ao longo da minha graduação, das especializações, estudos, principalmente com a área de idosos e também coros de empresa. Então, hoje, a gente encontra muitas empresas que estão observando os benefícios da música atrelado ao trabalho, à empresa, ao local de trabalho, proporcionando esse momento para os funcionários. Então, com isso, eles observaram um rendimento maior, né, uma produção maior, um bem-estar maior, o trabalho da coletividade também. Então, a gente traz para o Chorus Fest essa diversidade. Nós temos coros infantis, adultos, idosos, de empresa, de igreja. Então, é uma variedade para todos os gostos.
Interessante que, acompanhando a programação, realmente o festival vai reunir aí corais de diferentes localidades e até mesmo corais de fora do Brasil. É um encontro de grupos tão diferentes, mas que vai proporcionar um resultado, uma experiência certamente muito, muito bonita, esse encontro de vários grupos para quem for prestigiar então a programação, né?
Isso. Esse ano nós temos 6 coros inscritos, vindos de diversas cidades aqui do Paraná e também da Argentina. Quero destacar 2, então, o coro de Puerto Rico, que é um coro municipal. Eles fazem todo um trabalho de concertos para a comunidade da cidade deles. E também o coral do Instituto Paranaense de Cegos. Então a gente tem essa pegada da inclusão sobre a diversidade. Como é trabalhar um coral cego? Então nós vamos também ter esses relatos de experiência da maestrina à frente desse grupo, que vai estar inclusive fazendo a abertura do nosso festival na sexta-feira à noite.
O Chorus Fest tem uma programação que vai além dos concertos e das apresentações propriamente ditas, mas também oficinas, palestras, atividades de formação. Por que o evento, por que o festival também se preocupa com essa parte educativa e por que ela é tão importante?
Assim como a gente nos ensaios estuda para aperfeiçoar, a gente também trabalha a formação de plateia. Então, as mostras de coros, elas proporcionam essa questão de aprender como um coral, qual é a dinâmica do canto coral. E para esses coralistas e maestros, a gente traz sempre nomes de referência nacional e internacional, porque nem sempre tem condição de ir a grandes centros, capitais, para buscar essa formação. Então, a gente centraliza dentro dos festivais diversos maestros, diversos coros, e traz algum nome, cada edição a gente traz um nome de referência. Esse ano, Ângelo Fernandes é um professor da Unicamp, especialista na parte de ópera e canto lírico, e vai estar conduzindo a parte de oficinas de técnica vocal, e também ele vai preparar o grande coro, comentasse sobre a união. Então, todos esses grupos, com suas diferenças, vão estar estudando um repertório com ele para apresentar no domingo, todo mundo junto. São mais de 200 vozes reunidas para fazer essa apresentação final.
Eu havia dito na introdução da entrevista que a programação seria descentralizada. Inclusive, teremos uma apresentação em praça pública, é isso, Jefferson?
Isso. A proposta também é a gente sair dos teatros, dos auditórios e levar para a comunidade. Um espaço muito querido da comunidade cascavelense é a Praça do Country, onde tem a concha acústica. Anualmente tem uma tradição de fazer o rocão naquele espaço. E eu já falei isso outras vezes, essa praça já foi eleita uma das mais bonitas do mundo. Porque tem uma característica, além da concha acústica, as araucárias, que é um símbolo do nosso estado. Então ali nós vamos também fazer a apresentação a partir das 9 horas da manhã. Terão bandas, terão corais, vai ter o grande coro, tem outras surpresas, a fim de levar para a comunidade. Então, leva seu café da manhã, faz um piquenique, seu chimarrão, sua cadeira e aprecie a música dentro de uma praça. E vai estar um clima agradável, né? Tá mostrando chuva, mas até sábado de madrugada. No domingo de manhã vamos ter uma temperatura bem gostosa para acompanhar as apresentações. Inclusive, no domingo de manhã, aqui também vai acontecer dentro do auditório, no hall do auditório, a Feira Criativa. E essa feira a gente leva para a praça também no domingo de manhã.
Isso mesmo. E ainda nessa lógica da democratização e da descentralização, a programação, todas as atrações são gratuitas, abertas ao público.
Sim, com patrocínio da Itaipu, então a gente consegue concretizar essa ação, esse festival e estender à comunidade todas as atividades gratuitas. Então isso é uma motivação, é instigar as pessoas a consumir um pouco mais de cultura no dia a dia.
E o que é legal é que, para quem está nos ouvindo, e talvez porque em algum momento da história se pensava o canto coral, como você até disse no início, algo muito relacionado a ambientes específicos, como as igrejas, por exemplo, ou até mesmo, a depender da localidade, se via como uma atividade cultural muito mais ligada às elites ou algo mais direcionado a grupos específicos. E é a oportunidade até mesmo de pessoas irem pela primeira vez e prestigiarem esse momento e tudo que está sendo preparado, certamente com muita qualidade, até para realmente ter acesso, esse contato pela primeira vez com o canto coral.
Isso. Nós temos inúmeros exemplos ao longo da história que o primeiro contato com a música, com o canto, foi no canto coral. Uhum. E hoje são grandes estrelas. Por exemplo, Ney Matogrosso. Né? Uhum. Ney Matogrosso começou a cantar dentro de um coral. Né? E ali descobriu a potência da sua voz. E ao longo da história, se a gente começar lá atrás, quando o movimento da Igreja Luterana, Martinho Lutero propôs a democratização, o acesso de todas as pessoas para cantar. Porque até então, as atividades elas eram também voltadas para o público masculino.
Uhum.
Então, até 1500, os coros e as composições eram feitas para um coro masculino. Então, as vozes agudas que a gente ouve eram de meninos. É. Então tem toda a história dos castrates, tem toda essa pegada também. Mas a partir disso, a proposta é colocar as mulheres também com a sua voz à disposição. Então é uma das atividades mais democráticas, porque a gente tem todas as idades, todos os gostos, homens, mulheres, crianças, idosos, para participar do canto coral.
Música e história, no final das contas, sempre andaram ali lado a lado, sempre muito juntas, não é?
Sem dúvida. Como eu disse, a música ela é milenar e ela leva a cultura, a história de um povo. Né? O povo precisa da sua cultura, precisa da sua história, porque senão nós não temos memória. E a forma mais universal da gente ter comunicação é através da música. Porque se eu levar uma partitura daqui para o outro lado do mundo, colocar lá, a partitura ela é da mesma forma. Um instrumentista vai conseguir tocar. Nem todos os lugares falam inglês, nem todos os lugares falam português, mas todos os lugares, a partitura, ela é universal. Então, é uma das formas, uma das comunicações mais democráticas e iguais no mundo todo.
Vamos reforçar para quem nos ouve, Jefferson, mais uma vez, já que a programação é descentralizada, destacando horários, locais e os momentos em que realmente essas apresentações vão acontecer, até para quem for acompanhar a partir de sexta-feira até domingo, e se organizando também e se encontrando nos locais e nos horários das apresentações.
Isso, a programação ela é bem extensa, bem diversificada. A gente começa na sexta-feira, dia 4, a partir das 20 horas, é o concerto de abertura com o Coral da Argentina e o Coral do Instituto de Cegos do Paraná. Continua no sábado, às 11 horas, a Orquestra de Viola de São Pedro do Iguaçu, uma atividade diferente. Logo à tarde, a partir das 14 horas, é a mostra de coros. Então, todos os corais inscritos vão fazer sua apresentação, o repertório do dia a dia, a sua identidade. No domingo, nós temos às 9 horas, na Praça do Country, a partir das 9 horas, bandas, corais e outras surpresas. E à tarde, a gente encerra também com dois pontos, que são os shoppings Catuaí, às 14 horas, e às 16 horas, o Shopping JL. Paralelamente, né, eu não falei do endereço, né, do concerto de abertura e mostra de coros, é na Univel, no auditório da Univel, aqui no Santa Cruz, e o concerto matutino na Praça do Country, e os palcos abertos, Shopping Catuaí e Shopping JL.
Para a gente concluir então a entrevista, Jefferson, o microfone é à disposição para você fazer esse convite especial a quem nos ouve para acompanhar a programação dessa edição de 2026 do Coros Fest.
A gente prepara sempre com muito carinho para a comunidade poder participar. Todos estão convidados, desde aqueles que estão ouvindo agora neste momento. Participem, venham assistir, prestigiar. O festival foi preparado para a comunidade cascavelense. A gente fica muito feliz se vocês participarem. O auditório é grande, a praça é gigante, os shoppings também. Então, todos os locais da cidade de Cascavel vão estar respirando Coros Fest. E, inclusive, para quem gosta de gastronomia, quem gosta de artesanato, souvenir, nós vamos ter a Feira Criativa no hall do auditório da Univel e lá na praça. Então é uma programação um pouco mais extensa, e quem quer acompanhar, acessa o Instagram do Coros Fest, @CorosFest. Toda a programação está lá. Agradecer também o patrocínio da Itaipu Binacional, o Contour também, que está dando um grande apoio, a Univel, que é uma grande parceira nessa atividade, a Associação de Regentes do Brasil, a Abraco, ela abraçou também isso, ela dá o carimbo de uma associação, isso é bem importante para os festivais de corais do Brasil, e o Visite Cascavel, que está como fomentador, como realizador desse evento. Enfim, são vários parceiros ajudando para se concretizar mais um festival.
Jefferson, muito obrigado pela sua participação e muito sucesso aí no festival.
Muito obrigado.